Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, né? Começando aí com o horário de verão. Difícil para a gente acostumar. A hora que estiver acostumando, ele muda, se Deus quiser. E ontem até imaginei que falei, amanhã não tem quem participa da reunião, né? Porque o casamento ontem ficou até tarde. Amém. Mas sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Nós temos aqui mais um, né, que apesar de tudo, o pessoal está casando. Né? Apesar de toda a dificuldade, o pessoal não está dando muita bola porque se fala. Né? Faz bem casar. É isso? Sozinho é que não dá para ficar, né, filho? Então tem aqui mais um convite. Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, ninguém pode pôr culpa um no outro, né? Se entrarem em acordo, se estão juntos é porque estão de acordo. Se estão juntos é porque estão de acordo, né? Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que puseres ali, que pousares, ali pousarei eu. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Amém. A chave do sucesso do casamento é esse aqui. O sucesso do casamento é isso. É que o povo de um seja o povo do outro, para que não tenha confusão. Que o Deus de um seja o Deus do outro também. Essa é a chave do sucesso. Então nós temos aqui o convite da Suzana e do Celismar, lá de Mineiros. Suzana e Celismar, lá de Mineiros. Estão sempre conversando um com o outro, né? Convidam para o casamento, será realizado no dia 5 de janeiro. 5 de janeiro. Então, ainda bem não terminou um, nós estamos com o outro aí na ponta. Com isso, a igreja vai crescer, né? Vai crescer. Realizar-se às 20 horas do dia 5 de janeiro de 2013. 5 de janeiro do ano que vem. Mineiros, lá em Mineiros. No clube da ABB. Lá em Mineiros. É isso? Mais alguma coisa ou não? Está avisado? Tá? Vocês estão satisfeitos? Então pronto, está avisado, está satisfeito, da forma de fixar o convite deles. O convite é fúnebre, mas não é porque é tristeza, não. Né? Eles estão bem animadinhos os dois, viu? É só a cor do papel mesmo, né, filho? Né? Amém. Então, nós vamos fixar aí. E depois, quem quiser, toma mais conhecimento. Então, é 5 de janeiro. Lembra, dia 5 de janeiro. Nós estaremos, se Deus quiser, né, lá em Mineiros, para fazer mais um casamento. A gente fala, eu não acredito. Então, vamos casar. Né, Cida? Eu não acredito, eu quero experimentar. Então vamos experimentar. Não, cadê o Silvano? O Silvano não deu conta de ver hoje, não. Amém. O que nós vamos falar hoje? Já falou tudo? Já não? Paulo Júnior. Falou tudo, não, Paulo Júnior? Tem alguma coisa para falar? Nós vamos falar hoje sobre o quê? Já falamos tudo ou não? Toninho. Eu, Toninho. Falou tudo? Falar o que hoje, Tony? Como diz o Júnior que tinha que falar o que, meu pai? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, a serpente, aproveitando essa oportunidade que tinha, era o único mandamento de Deus para o homem, o único mandamento de Deus para o homem era esse: não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Aí o homem sofre a tentação e não suporta a tentação, e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Capítulo 3, no versículo 1, ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, no fruto, né? Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bom, então, o que a gente vê? Qual o ensinamento que a gente tira disso? Que, na verdade, A nossa vida é uma vida falsa, é uma vida, vamos dizer assim, mentirosa. Não é, na verdade, uma vida. Na verdade, a nossa situação é uma situação não de vida, mas de morte. Não é uma vida, é uma morte. E o que é que nos causou essa morte? O que é que nos causa essa morte? É porque todos os dias a gente está comendo da árvore da ciência do bem e do mal. E isso, nós não morremos na hora que come. A gente não morre na hora que come, mas morre, vai morrendo aos poucos, né? Você não morre na hora que você come, você vai morrendo aos poucos. Você come da árvore e vai morrendo, é como se fosse um veneno, como é a serpente. O veneno da serpente, ela é um veneno mortal, né? Então, a gente vai comendo e vai morrendo aos poucos, até que apaga por completo. O dia nasce e depois de 12 horas, o dia começa a morrer, né? Começa a apagar e termina o dia. Então, nós morremos na medida em que nós vamos comendo da árvore, da ciência do bem e do mal. É porque nós não sabemos, nós não temos o grande problema é que nós não temos o entendimento, o conhecimento. A serpente, apesar de ela falar para Deus aqui, aliás, falar para o homem aqui, Deus sabe que no dia que você comer, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, sabendo o bem e o mal. Na verdade, isso foi uma mentira da serpente, porque nós não sabemos separar o bem do mal. E isso é exatamente a causa da nossa morte. A causa da nossa morte é o conhecimento do bem e do mal. Nós conhecemos o bem e o mal, mas nós não sabemos separar uma coisa da outra. A gente sabe. Nós experimentamos. Por exemplo, quando você muda para uma cidade, você não imagina se vai se dar bem ou vai se dar mal. Quando você come uma comida, você não imagina se vai se dar bem ou se vai se dar mal, né? Quando você se casa, quando você compra uma fazenda, compra uma chácara, compra um sítio, compra uma casa, muda de cidade, qualquer coisa, né? Monta uma empresa, faz um concurso, ninguém nunca imagina se vai se dar bem ou se vai se dar mal. Se aquela atitude, aquele compromisso que ele está assumindo, se é bom ou se não é bom. A gente não sabe, nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos das consequências de nada que a gente faz. Vocês concordam? A gente não sabe. Não é isso? E, por exemplo, hoje nós temos problemas na alimentação por causa do agrotóxico. Hoje nós temos problema no tempo. em função do desmatamento, em função das coisas que o homem foi fazendo. Ele não sabe se aquilo vai ser... A princípio, ele pensa que é um bem. Quando Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a princípio, ela não imaginou que estava fazendo um mal. Ela não imaginou que estava fazendo mal. E nenhum de nós, ao tomarmos decisões, a gente não toma decisão pensando que está tomando uma decisão errada. Normalmente, toda decisão nossa, a gente imagina que está fazendo a coisa certa. Não é? A gente imagina que está fazendo a coisa certa. Às vezes não adianta nem outra pessoa chegar e dizer, olha, não faça isso, isso não vai dar certo. Mas a pessoa quer experimentar, ela quer fazer, ela quer satisfazer a sua vontade, ela quer satisfazer o seu desejo e aí ela vai fazer aquilo. Ela não imagina, ela não pensa que depois pode ser um mal na vida dela. Esse dia teve um rapaz, uma moça, não sei se vocês viram na televisão, uma menina de 19 anos, e o rapaz faltava alguns dias para completar maioridade, 18 anos. Ele não tinha 18 anos ainda. E a menina tinha 19 anos. E o rapaz matou a moça. Ele lutava, treinava uma luta aí, jiu-jitsu, se não me engano. E quebrou o pescoço da moça. Certo, estava brincando, né? Brincando de jiu-jitsu. Certo, estava brincando. Foi mostrar para ela como é que quebrava o pescoço. Quebrou o pescoço dela. Matou a menina. Como ele não tinha maioridade, não pôde ser preso. Vai ficar detido, né, como menor. E os pais dessa moça, dessa menina, que vai sofrer as consequências. Agora, a culpa de quem? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Onde você for, eu vou. Onde você pousar, pouso. Estavam juntos. Tinha acabado de realizar sexo. Estava do mais feliz do mundo. Não sei por que cargas d'água, ele quebrou o pescoço dela. Então o homem, gente, não sabe o que faz. A gente não sabe o que faz. A gente não sabe o que está certo e o que está errado. E é por isso que Deus disse ao homem que ele morreria no dia que ele começava o conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele não sabe o que faz. O homem, na verdade, ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe as consequências dos seus atos. Então Deus nos considera realmente, e na verdade nós somos mortos, mortos, do ponto de vista de Deus, a gente está morto. A gente está morto, sepultado, porque Deus ele não trata com a carne, ele não trata com a carne, ele trata com o Espírito. Na verdade, ele trata com o Espírito. Então você, Espírito, então vamos imaginar que nós todos aqui também, na verdade, nós somos Espíritos. Nós somos todos Espíritos. E nós estamos vivendo os dias da carne. Então nós estamos passando um tempo que é o tempo que a gente passa, que tem que passar pela terra, passar pela carne, exatamente para que nós, Deus teve muita pena, muita misericórdia do homem, quando viu que o homem morreu, porque no dia que Deus falou, no dia que você vai comer, você morre. Então, para ele, todo mundo está morto, todo mundo está morto. Por isso que ele falou assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então, deixa os mortos. Então, para ele, todo mundo está morto. E Deus, então, teve muita pena de ver o Paulo Júnior morto, né? De ver o Silvio morto. Porque, na verdade, o Silvio morto, ele que não sabe que ele está morto, mas ele está morto. O Paulo Júnior está morto e não acredita. Não acredita que está morto. É um dos problemas, é um dos problemas. Porque o diabo falou, não, você vai comer e não vai morrer. Mas, na verdade, está morto. Amém? E a gente não acredita que está morto. E os dias vão passando. Um dia para Deus, tem 1000 anos. Então, Deus diz, no dia que você comer, você morre. Então, nós vamos, no dia que você comer, você morre. Então, você comeu aqui. Foi aqui que você comeu. Aqui, nesse ponto aqui, assim, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, daqui para frente, o que vai acontecer? Hã? No dia, se eu morrer 10 horas da manhã, se eu morrer meio-dia, se eu morrer 6 horas da tarde, de qualquer forma, eu estou dentro do dia. Qual pessoa que morre depois do dia? Depois de 1000 anos. Quem que dura 1000 anos aqui? Quem que dura 1000 anos? O homem durava 500, que é metade, 600, 700. Por que que o homem durava tanto assim? Por que que ele durava tanto? Por que que ele durava muito? Por quê? Bom. Pecava menos, comia menos da árvore da ciência do bem e do mal. Comia menos, pecava menos. Então ele demorava a morrer. Não tinha pecado. Qual era o pecado? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O segundo. Aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. E assim ele foi. Ele foi, na medida, quanto mais você come da árvore do conhecimento da ciência, quanto mais você come da ciência, mais... Por exemplo, hoje, como eu falei, hoje você alimenta praticamente a base de agrotóxicos. Hoje você... refrigerante. Nós não conseguimos alimentar sem refrigerante. Nós não conseguimos comer hoje, ninguém almoça nem janta sem refrigerante. Tem um suco, né, o suco ali, é aquele pozinho que mistura ali e tal, etc. A gente vive à base de coisas que nos fazem mal. O horário de dormir é 8 horas da noite, 9 horas da noite é o horário de dormir. Hoje a gente não dorme mais, antes de meia-noite. Todo mundo dorme depois de meia-noite. E assim, etc. Então, o que está acontecendo conosco? Nós estamos, em vez de durar 500, vai durar 400. Se a pessoa passar a noite acordada na boate, cheirando cola, crack, maconha, etc., o que vai acontecer? Vai durar mais ou vai durar menos? Se você namorar com um rapaz que luta jiu-jitsu, você vai durar mais ou vai durar menos? Né? Se você, conforme a pessoa que você anda, conforme a pessoa que você conversa, conforme a pessoa, aquela pessoa vai induzir você a um tipo de vida, a uma maneira de viver. Às vezes a pessoa não bebia, passa a beber. A pessoa não fumava, passa a fumar. E assim vai aumentando, vai diminuindo os dias de vida. Então, nós temos a árvore do conhecimento. Aliás, a árvore aqui. Vamos botar uma outra árvore aqui desse lado aqui. Nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E temos a árvore da vida. Agora, nós comemos dessa árvore daqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vamos morrendo. O máximo que a gente consegue hoje viver é 120 anos, mais ou menos, 120. 120 anos é o limite hoje. Quer dizer, é muito pouco em relação ao dia. Nós estamos nascendo e morrendo imediatamente. Rápido. Né? Fora aqueles que são assassinados, aqueles que são... uma criancinha de 4 meses caiu da cama. Uma criancinha de 4 meses caiu da cama. Né? Nós vivemos num mundo de injustiça, de maldade, de crueldade, né? Essa criança caiu da cama e a mãe não tinha muito recurso, pega a criança, sai correndo com a criança e vai no primeiro hospital e não é atendida. Vai no segundo, não é atendida. Quando ela chega no terceiro, que foi lá no Hugo, a criança já estava... já não tinha mais tempo de socorro. E a criança morreu. Ela deu um traumatismo. Se tivesse feito uma cirurgia imediatamente, talvez pudesse resolver o problema da criança. Mas não fizeram a cirurgia imediatamente e a criança faleceu, com 4 meses. Né? A outra mulher estava lá numa prisão, desesperada, chorando, tal, etc. Por quê? Porque casou com um rapaz que bebia. E o rapaz, todas as vezes que bebia, ficava doido, possuído, e batia nela. Batia nela, tal. Um dia uma dessas vezes que ela apanhou, não sei se na parte da tarde ou na parte da manhã, que ela apanhava 2, 3 vezes por dia, aí ela perdeu a paciência e matou o rapaz. Aí foi para tentar. Se fosse rico, não ia. Mas como pobre, já, né, já prende logo. Porque já fica livre. Menos um pobre. Aí pega, prende, e a pessoa está lá, ela desesperada e sem saber o que fazer. Chateada, porque matou o rapaz. Amolada porque matou. Arrependida. Aí pensa assim, não, mesmo que ele fosse bêbado, eu não devia ter matado. Mas você perdeu a paciência e matou. Não é? Então a nossa situação, eu quero que vocês entendam o seguinte, que a nossa situação é realmente uma situação não é de vida, é uma situação de morte. Amém? E cada dia que passa, você vai ficando mais velho, ou seja, você vai aproximando mais do fim. Você vai aproximando do seu... Que dia, qual será o seu fim? Qual será o seu fim? Amanhã, depois, Que dia? Qual, que dia será o seu fim? Qual será o seu fim? Que dia será o seu fim? Nós podemos sair aqui, ó, e um carro atropelar a gente. Nós podemos sair aqui, pisar num caco de vidro aí, um corte no pé, dar um tétano, morrer, acabou. Então a nossa vida, ela é alguma coisa assim, muito frágil, muito insignificante. Na verdade, ela não é uma vida, vamos dizer, que nós poderíamos considerar uma vida. Certo? Não é como Deus fala. É, nós não somos como o monte de Sião. O monte de Sião. O monte de Sião, você pensa, não, esse monte não acaba. Esse monte não acaba. Esse monte fica aí. O monte de Sião. Está lá, se você for até hoje, lá no Oriente Médio, você vai ver o monte de Sião, está lá, está lá. Ele não se acaba. A não ser que haja um estrepitoso estrondo, os elementos abrasados se dissolverão, tal, certo? E os montes dissolverão. Mas Deus está comparando aquele monte com a vida de uma pessoa. Deus está comparando aquele monte com a vida de uma pessoa. Certo? Ele disse, o Luiz é como o monte Sião. O Silvio é como o monte Sião. Quer dizer, é uma serra. Fulano é uma serra. Ele tem uma rocha, ele é uma rocha, é uma serra. Ele não acaba. Ele não acaba. Né? Ele tem vida para sempre. Também compara como uma árvore plantada à beira do riacho. Como uma árvore plantada à beira do riacho. Então, uma árvore aqui no pátio, põe uma árvore ali. Aquela árvorezinha ali está correndo risco. Nós plantamos 3 árvores aqui, logo tivemos que arrancar as árvores. Essas árvorezinhas aqui no pátio estão correndo risco. Elas estão aí, a vida dessas árvores estão... Elas estão aí assim, a primeira hora, a primeira vez que a gente precisar, a gente vai arrancar a árvore, cortar e jogar fora. Nós não temos nenhuma consideração com as árvores. Qualquer árvore que estiver atrapalhando, a gente... Mas eu não estou falando da árvore, estou falando de quem? De vocês. Qualquer pessoa que estiver atrapalhando, mata, tira, joga fora. Então, na verdade, eu estou falando de uma coisa para vocês entenderem. Qual a consideração que o diabo tem conosco? Qual a ciência do bem e do mal, ela nos tem como um papel, como uma coisa que joga fora e troca. Não tem consideração nenhuma conosco. Entendeu? Com o papel que você usa, enrola e joga fora. Essa é a nossa situação. A situação do homem é essa. Se você estiver atrapalhando o diabo, ele tira você e joga fora. Se você estiver prejudicando ele, ele vai tirar você e joga fora. Entendeu? Então, por que que Jesus foi perseguido? Por que que Jesus foi Como que eu digo? Hã? É, ele foi perseguido, o que mais? O que, que nós somos durante a nossa vida? Afligido, tentado, né? Eu vejo aí a pessoa, quando ela, de repente, você não imagina, de repente surge um câncer em você. Ninguém vai ficar o dia inteiro com você, chorando, orando, tentando. Não, você adquiriu câncer, é problema seu. O máximo que eles fazem com você, uma semana ou duas, que depois até enjoa. Depois a gente até enjoa. Não tem paciência, nós não temos paciência de ficar cuidando do doente. Aí você vai, um dia passa para um, vai cuidar da minha mãe, porque eu não aguento mais não. Aí o outro vai, aí faz um revezamento. Depois ninguém aguenta, paga uma enfermeira, né? Paga uma pessoa, a pessoa está ali. Porque ela adquiriu uma doença, adquiriu um câncer. Ninguém quer ninguém doente, não. Ninguém quer ninguém com problema. Ninguém quer pessoa. Aí a pessoa fica doente mental. Quem suporta o doente mental? Quem? Quem suporta? Hã? Né? Não suporta. Aí você logo. Você vai orar de que jeito? Às vezes o pai, a mãe mata o filho. Aconteceu recentemente aí, uma mãe matou o filho. Ela falou, eu não aguentava mais ver meu filho sofrer. Eu preferi matar meu filho. Então, gente, eu estou falando de quê? De uma vida que nós consideramos vida, que na realidade uma morte. Cada dia vai, nós estamos acabando. Cada dia nós estamos caminhando para o último dia. Pode ser amanhã para nós. Pode ser depois de amanhã. Pode ser mais para frente. A gente não sabe exatamente o dia. Certo? Mas nós não podemos ficar doentes, nós não podemos ficar velho, nós não podemos ficar feio. Sabia disso? Não pode ficar feio, não. Certo? Ninguém gosta de gente feia. Até nisso as pessoas feias são discriminadas. Bem-aventurado aquele que for bonito, porque dele será o reino do mundo, amém? Então, a pessoa não pode ser feia, não pode ser doente, não pode ser pobre. Então, essa é a lei do mundo, essa é a lei do mundo. Então, Deus disse que se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, essa é a ciência do mundo, é o jeito que o mundo pensa. Essa é a ciência do mundo. Você presta enquanto você presta. O dia que você não presta mais, joga fora. Joga fora. Nós somos apenas um instrumento que de uso, que quando presta, presta, quando não presta, joga fora. Esse é o entendimento, é a ciência, é a justiça, ou seja, a maneira de pensar do mundo, tá? Aí Deus disse o seguinte, acabou. E tem um outro versículo importante que fala que Deus não é Deus de morte. Isso aqui tudo, então, está morto. Isso aqui são os mortos. Você vai viver 100, 90, 80, 60, 50, 10, não interessa. Isso aqui tudo é morto, é morto. E Deus não é Deus desse povo aqui. Ainda tem mais isso. Além de ser feio, não tem Deus. Além de ser pobre, não tem Deus. Que merda, hein? E a gente fica contrariado, porque a gente pede a Deus para ser bonito. Pede a Deus para poder dar um jeito no corpo da gente. A gente vai lá, pede o médico, tira daqui, põe ali e tal, etc. Mas parece que dura pouco. Não é não? E a gente fica contrariado com Deus. Fica revoltado com Deus. Mas na verdade, nem o bonito, nem o feio, nem o rico, nem o pobre tem Deus não. Ninguém tem Deus não. Por isso é que nós fazemos do jeito que a gente acha melhor, ué, porque a gente não tem perguntar para quem? Pedir ajuda para quem? Nós não temos ajuda. Se havia um morto ser ajudado? Não tem, gente. Nós estamos mortos, nós não temos ajuda de ninguém, não. Nós estamos mortos, nós não temos ajuda de ninguém. Só de ficar doente, se eu não tenho ajuda, você imagina então morto. Aí você não tem ajuda mesmo. A pessoa quer ficar livre do morto. Todo mundo quer ficar livre do morto. Todo mundo quer ficar livre do morto. E você está morto. Entendeu? Eu não sei como é que é a Edma ainda. Eu, sinceramente, não ia aguentar você muito tempo, não. Não ia. Só a Edma mesmo, que está morta. Se ela estivesse viva, ela não aguentava. Se ela estivesse viva, é porque ela está morta. Os mortos se entendem, amém? Mas se ela estivesse viva... Bom, vocês concordam com o que eu falei? Você concorda com o que eu falei? Bom, tem alguma esperança para nós? Tem alguma esperança para nós? Tem? Tem uma solução para nós? Tem uma luz no fundo do túnel para nós? Tem? Tem. Qual é? Morrer não tem jeito. Não adianta que não tem jeito. Você não tem que pensar na morte. Você não tem que pensar na morte. Porque você já está morto. A gente não tem que pensar na morte. Nós temos que pensar agora é na vida. Agora você tem que pensar na vida. Porque Deus abriu os seus olhos e disse para você, você está morto. Amém? Você pode espernear, você pode espernear, você pode pensar que você não, eu vou arrumar, vou ajeitar. Primeiro eu pensava uma casinha lá em cima do morro, tal. É, né? Uma casinha lá feita de bem simplesinha, mas eu ia conseguir viver lá? A hora que tivesse pernilongo, eu ia passar a noite inteira acordado, né? Subir o morro. Um dia eu ia subir, não ia capaz de descer mais. E se eu descesse, eu não ia subir. Eu ia querer fazer uma casinha lá embaixo do morro. A gente imagina a felicidade, imagina, lá, morar na casa do João de Barro. Né? A gente imagina a felicidade, a gente imagina a verdadeira vida, a gente imagina, mas ela não está ao nosso alcance, ela não está ao nosso alcance. Essa é a verdade. Então eu queria primeiro que vocês entendessem isso. E Deus não é Deus nosso, porque Ele não é Deus de mortos. Ele não é Deus de mortos. A hora que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós trocamos Deus, nós trocamos de Deus. O nosso Deus passou a ser o diabo, E nós ficamos sem Deus. Nós ficamos sem Deus. Naquele momento, a Bíblia não fala para nós que nós estávamos no mundo sem Deus. Então, naquele dia, nós trocamos Deus. O dia que nós nascemos sem Deus. Nós vivemos no mundo sem Deus. Aí vocês, quem gostaria de fazer uma pergunta? Vocês estão satisfeitos com o que eu falei com vocês? Estão satisfeitos? Não. Então qual a pergunta que você faz? O que você tem que fazer? Né? O que você tem que fazer? A pergunta do Luiz aqui, o que ele tem que fazer? E a sua?
Não, seria a pergunta é essa mesmo, né?
É. Você está lascado? Você está lascado, fudido. É. Perdido. Sem Deus, perdido. Sem vida. Amanhã você vai ficar pior do que hoje, sabia? Amanhã. É. Amanhã você vai ficar pior do que hoje.
Agora qual é a solução?
Daqui mais um mês, um ano. Muito pior. Muito pior mesmo. É. E agora, Sus, qual a pergunta? E agora, Ed? Fazer o quê? Hã? Toca primeiro o barco, né? Toca o barco, né? Você efetuou, deitado na rede, aí dormindo, ó, acordar você, tem um saco de arroz, aí para, né, para você, trouxeram um saco de arroz, ele respondeu, né? Tá com casca ou sem casca? Com casca, então deixa eu dormir. Continuou lá, balançando na rede. Pode, né? A nossa situação, então, gente, ela é... Eu queria mostrar para vocês que vocês, a gente primeiro precisa reconhecer que essa é a nossa situação. Mas não é o nosso fim. Não é o nosso fim. Amém? Então, Deus veio. O único que poderia nos ajudar era quem? Quem que vocês acham que pode nos ajudar? Deus, gente. É como eu falei para você, se você ficar doente, nem a sua mulher, nem seu marido vai aguentar, não. Se você ficar doente, ninguém vai te aguentar. Aí vai levar você daqui para ali, até ficar livre de você. Porque a única pessoa que pode nos ajudar é Deus. A única pessoa que pode nos ajudar é Deus. E ele disse, vamos ver aqui nas escrituras. Versículo 24, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 24. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Lê de novo, por favor.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
De novo,
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Então, qual a solução nossa? A solução nossa é chegar aqui. Aqui. Aqui é o único lugar que realmente nós vamos encontrar resposta. Nós vamos encontrar resposta para tudo o que eu estou falando. Você só vai encontrar resposta lá. Só Deus sabe responder para você verdadeiramente. Amém? Só Deus sabe. O pouco que nós sabemos, que as Escrituras revelam para nós, o pouco que ela revela, não pode comparar com o que Deus pode mostrar para você, o que Deus pode mostrar para você. Certo? As Escrituras não têm tudo que você precisa, não. O certo é que a nossa solução, ela está aqui, ó. A nossa solução está aqui, a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Deus. A árvore da vida é Deus. Então, o que nós precisamos para poder resolver a nossa situação? O que nós precisamos? Deus. Então, você precisa de Deus. Todo mundo precisa de Deus. O bonito, o sadio, o doente, né? O pobre, o cego, o nu, o vestido, qualquer pessoa, ela precisa de Deus, porque o resto, todo mundo, aí você pega uma pessoa bonita, de vez em quando lá, ali no Jô Soares, de vez em quando ele leva as pessoas lá, só o caco, né? E aí depois mostra lá a fotografia da pessoa quando ela era... Quando ela tinha vida, quando ela tinha... tal, mas ela murchou, acabou, é como a árvore. É como a árvore. Vai chegar um dia, a árvore não vai suportar, ela vai, o vento vem de parte. Cai, né? Mas nós, a pessoa não tem condições, nunca tem condições de permanecer. Por mais que você se esforce para dar um pouco mais de tempo, mas o nosso tempo, ele é limitado, muito limitado. Então a nossa solução é Deus. O que nós precisamos, Soraya, é de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Para quê? Qual é a nossa situação? Então nós precisamos de Deus para quê? Aí Deus vai te dar uma vida. Deus vai te dar uma vida verdadeira, uma vida consciente, é uma vida consciente, é uma vida verdadeira, é uma vida, é uma realidade. Porque Jesus Cristo, com 33 anos, viver da forma que ele viveu, tá, assim, a pessoa pensa, isso não é vida, mas aquilo realmente era vida. Amém? E nós não queremos perder. Nós não queremos perder essa situação, por incrível que pareça. Eu mostrei a gravidade dela, eu mostrei a ruindade dela, eu mostrei o estrago que é. Mas mesmo assim você não acredita que a vida está aqui. Aí entra a questão da fé. A gente não acredita que isso que eu estou falando para vocês é ruim. É verdade. Você não acredita. Você não acredita. Aí o que vai acontecer? Você vai querer ver para acreditar. E quando acontecer, não tem mais tempo. Por isso é que tem que lembra daquele versículo que esse dia nós falamos. Lembra do seu Senhor, lembra do seu Deus. No tempo. Porque depois você fica tão ruim, tão desanimado, tão revoltado, tão destruído, que você não lembra mais de Deus. Você faz é revoltar contra Deus. Maldizer a Deus. Como a mulher de Jó chegou para Jó e disse para Jó, maldiz a Deus e morre. Quantas pessoas não pedem a morte? Não pedem a morte. Eu quero morrer. Eu quero morrer, pelo amor de Deus. Deixa eu morrer. E o mundo está caminhando para que a nossa situação se torne cada dia mais isso que eu estou falando. Cada dia mais. Mas é uma verdade. É uma verdade. A gente está mostrando a verdade. Quem quer continuar desse jeito? Ou quem quer buscar, vem na árvore da vida, larga a árvore do conhecimento do bem e do mal, chega na árvore da vida, coma do fruto dela, coma do fruto da árvore da vida, vem cá na árvore da vida e comer. O que que significa comer desse fruto? É exatamente acreditar no que nós estamos falando. Acreditar. Você acreditar de tal forma que vai embora a ilusão. A ilusão. E o que é ilusão? Você olha para o céu e aí você vê os caneirinhos lá na nuvem, não vê? Os caneirinhos, os bichinhos na nuvem, o camelo. Tal, etc., fazendinha. A gente era pequeno, a gente ficava olhando na nuvem, e olha lá, aquela minha fazendinha. De repente ela começa a desfazer. Aí você vai, quando você vai de avião, você passa naquele meio, lá, você passa no meio das fazendinhas, e no meio dos caneirinhos, aí você fala, cadê os caneirinhos que estavam aqui? Não tem nada, não tem, tudo é ilusão, ilusão, é ilusão. É ilusão. A gente falava aqui na reunião de quinta-feira, parece quinta-feira, bem, por que nós não vamos no casamento do jeito que nós estamos aqui? Foi alguém? Foi do jeito que estava aqui? Foi? Alguém foi sem ir no cabeleireiro? Antigamente não tinha cabeleireiro, não. Antigamente não tinha, não existia cabeleireiro. Não existia salão. Existia salão para outras coisas. Mas não existia salão de beleza. Salão de beleza. O nome está lá escrito. E você acredita que você vai sair de lá bonita. Aí arruma que trem. A nossa fé, ela é para cá ou para cá? A nossa fé, nós ainda acreditamos, nós ainda colocamos a nossa confiança nessa morte. Nós ainda acreditamos no que o diabo falou para nós. Nós ainda acreditamos no que o diabo falou para nós. A gente ainda tem esperança no que o diabo falou. Olha para você ver aqui. Que situação nossa. Que situação nossa. Amém? Eu vim para que vocês tivessem vida. Eu vim para vocês. Eu vim abrir os seus olhos. Abre os olhos do cego. Põe luz nessas trevas. Abre os olhos desse povo. Tal, etc. Então, mas é muito difícil fazer a pessoa, fazer o morto viver. É muito difícil fazer o cego enxergar. É muito difícil fazer a pessoa acreditar no que nós estamos falando. E se não comer, se a gente não comer desse fruto, se a gente não acreditar, se nós não comermos desse fruto, nós vamos permanecer nessa situação aqui. Se nós não comermos desse fruto, porque quando a gente fala aqui, está vendo todo mundo triste. Estou olhando aqui a cara de todo mundo, tá, todo mundo triste. É. Todo mundo triste. Foi embora meu sonho. Né? Foi embora minha esperança. O homem está estragando com a minha vida. Está arrebentando com a minha vida. Não estou estragando a sua vida. Estou, pelo contrário. Eu estou exatamente levantando o seu semblante. Amém? Eu estou te dando uma opção verdadeira. Estou dando para você uma opção verdadeira. Para você, sabe? Aí o que acontecia? Jesus queria ficar ou queria ir embora? Paulo queria ficar ou queria ir embora? Hã? Amém? Mas por que que eles queriam ir embora? Deus abriu os olhos dele. Jesus falou, olha, o que eu vou ficar fazendo aqui, meu Deus? Vocês vão me enterrar, daqui 3 dias eu estou aí de novo. Aí sim, eternamente. Olha aí, a nossa vida, gente, está com Cristo. A nossa vida está em Deus. Quando Deus se manifestar, nós vamos manifestar com Ele. A nossa vida está com Ele. Então Jesus falou, olha, para que eu vou ficar aqui se 3 dias, daqui 3 dias eu estou aqui. E eu vou ficar aqui, eu vou estar aqui eternamente. E não apenas 120 dias. Eu vou ficar aqui eternamente. E não 120 dias apenas. E não envelhecendo, ficando feio, destruído, sem apetite. Amém? Amém? Ele estava certo ou estava errado? E nós? Será que já tem alguém entre nós que já entendeu isso? Amém? Por isso que ele disse o quê? Aí você vê. Por que ele falou? Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Tem água para você tomar banho, para você não feder? Tem? Você está escovando o dente? Tá. Antigamente, escovava os dentes era com dedo. Era com dedo e com sabão. Sabão. Né? Aí vai inventando moda. Agora ninguém fica sem a pasta de dente. Tem que comprar Sensodyne, não sei mais o que, tal, etc. Fica inventando moda. Passa isso que é bom, passa aquilo que é bom, passa aquilo no outro que é bom, tal, etc. Mas eu penso, eu pergunto a vocês, adianta. Resolve alguma coisa? Não resolve. Se nós soubermos, tendo o que comer e vestir, estejais contentes. Fora disso. Amém? Eu não sei como nós vamos sair dessa situação. Eu não sei como nós vamos sair disso. Você vai ter que falar com quem? Você vai ter que falar com quem?
Com Deus.
Você vai ter que conversar com Deus. Você vai ter que conversar com Deus. Senhor, meu Deus do céu. Você vai no espelho e fala, meu Jesus. O que, que eu vou fazer? E agora? E agora? Os dias vão passando. Cada dia vai passando, vai deixando uma marca, vai deixando um sinal, vai deixando, né? Na gente, os dias vão passando. Amém? Com isso, aqui para encerrar, né, no horário de verão, 11 horas. Ou não, no horário normal, 11 horas. Nós estamos terminando a reunião mais cedo hoje. Amém? Terminando a reunião mais cedo. Ô, gente, com isso, eu desanimo vocês totalmente? Ou eu... Ou as escrituras estão certas, que... Nós ficamos, presta atenção, nós comemos ou não comemos? E ficamos sem Deus. Agora, tem que buscar Deus. Agora tem que buscar Deus. Não confia no seu próprio entendimento. Não confia no seu próprio conhecimento. Por quê? Está escrito, não se fie no seu próprio entendimento, porque o coração do homem é enganoso. Não confia no que você pensa. Por isso é que precisa falar com Deus. Caso contrário, você está só afundando. Você está só afundando cada dia mais. E não acredita. Que está se afundando. É preciso solução. Repetindo, 10 vezes eu falei isso. Né? Vamos falar mais uma vez. O que é, Bruno? Qual a solução? Deus. Bruno? Bruno estava até dormindo. Ele disse, eu não quero nem saber disso. Não quero nem saber disso, né, Bruno? Qual a solução, Bruno? Os caras acordou. Amém? Então a solução é, Mirelle. Hã? Isso. Buscar Deus. Assim como você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, foi a ciência do bem e do mal que ensina. É a ciência do bem e do mal que ensina para nós o mal. É a ciência do bem e do mal, é o conhecimento do bem e do mal. É o espírito que hoje opera no mundo que ensina para nós errado. Que ensina para nós, engana, ilude. Não enganou a Deus. Não iludiu a Deus. Mas nos ilude. Nos engana. Então, começamos a falar, andarão dois juntos, se não houver a força. Então, você não precisa ficar triste, não pode continuar conversando um com o outro, entendeu? Mas conversa nesse termo. Chega para o seu noivo, eu sei, nós vamos, mas é com essa consciência. Não vai achando que não vocês vão com essa consciência, que vocês estão... Aonde vocês vão amarrar a égua de vocês? Agora, a égua não é só de uma nem do outro, não. Ela é sei dois. Né? Vocês juntaram os dois e comprou a égua. E aonde vocês vão amarrar a égua? Então, o problema agora não é de um mais. É o problema dos dois. Primeiro, o seu dente doía... Era problema seu. Agora o seu dente vai doer? O problema é dele também. Ele vai ficar... Você vai dizer, fulano, meu dente está doendo. 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, ele podia estar dormindo. Aí você vai falar, meu dente está doendo. Vai, deixa o seu dente doer. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai levantar, né, vai lá... com sono, pegar uma água para você, te dar um paracetamol, um negócio, né, filho? Para poder... Melhorou? Não, melhorou não. Né? Mas você concorda? O problema não vai ser só seu, filho. Vai ser dela. E o problema não vai ser só dela, vai ser seu. E que Deus abençoe vocês. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Mas vocês precisam. Os dois, agora é os dois. Agora não é mais um que precisa falar com Deus. Não adianta um falar com Deus. Não adianta o Wellington, por exemplo, falar com Deus. Não adianta. A esposa vai ter que falar também. Não adianta o Wellington buscar a Deus. E a esposa vai ter que buscar também. Porque senão o jugo fica desigual. Aí que machuca mais ainda. Aí que complica mais ainda. Porque vocês estão de acordo. Vocês tomaram uma decisão juntos. Se não tomou a decisão junto, aí que piora. Aí, porque o jugo fica desigual. Aí o pescoço quebra. Entendeu? Aí sem jiu-jitsu. O pescoço quebra, porque o jugo fica desigual. Um buscando a Deus, um querendo falar com Deus, e o outro contra. Um querendo e o outro fazendo força no sentido contrário. Olha para você ver que situação. Um pensando de um jeito, o outro pensando de outro. Quer dizer... A nossa situação realmente é crítica. Agora, adianta, quando chegar esses dias, um senhor no estado terminal de câncer, vai lá, batiza e a família fica na ilusão de que a pessoa foi salva. E que a pessoa, porque a gente imagina o seguinte, ele creu, ou graças a Deus ele creu, mas quem vai saber que ele creu? Quem vai saber que a pessoa realmente entendeu? Então, lembra de Deus agora, lembra de Deus agora, arruma sua mala enquanto é tempo, prepara-se, edifica para você um tesouro no céu agora. Porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Fala com Deus. Eu lembro de uma música que fala, né, que fala, fala Deus, fala Deus. Fala. Fala, Deus. Nós precisamos falar com Deus. Amém? Todo mundo animado? Todo mundo feliz? Gente, ou vocês gostariam de ser mais iludidos, ficar mais afundados? Não, vamos enfrentar a realidade. Conhecereis a verdade e a verdade vai te dar vida, vai libertar você. Conheça a verdade. Não se iluda. O mundo é mau, essa vida não é vida, não adianta, por mais que a gente invista nessa vida, ela é traiçoeira. Ela é traiçoeira, enganosa, traiçoeira. Então, vamos encarar a realidade. Por que não encara a realidade desde o começo? É, pega desde o comecinho, amém, amém, ó, tá bom, tá, é isso mesmo. É normal, por exemplo, se uma pessoa, um amigo seu te trair, você vai ficar doente? Muito normal. Né? Se o seu marido te abandonar, você vai dar um tiro na cabeça? Pronto. Se seu marido chegar para você e falar, olha, você está horrível, horrorosa, eu não sinto mais nada por você. Aí a mulher fica doente, não fica? Fica. A mulher não quer morrer? Não quer morrer? Se a pessoa, seu marido chegar para você e falar, você acabou para mim, você morreu. Né? A gente vai fazer o quê? Mas é porque você não esperava por isso. Você não esperava. E Jesus, ele já tinha os olhos abertos, ele esperava. Ele, para ele, Judas trair, ou Judas deixar de trair, para ele não fez diferença. Não fez diferença. Amém? O dia que Pedro chegou para Jesus e falou para Jesus, olha onde o senhor foi, eu vou, se o senhor for preso, eu vou preso com o senhor e tal. Jesus falou para ele, hoje mesmo, antes que o galo cante, ou no cantar do galo, mais ou menos assim, você vai me trair 3 vezes. Pronto, Pedro. Ele já sabia. Ele não estava iludido. Não, eu amo você. Eu não fala isso, meu filho. Não fala, deixa você falar daqui a uns tempos. Não fala isso agora, não. Não, eu adoro você. Você é maravilhoso. Entendeu? Não fala isso agora, não. Deixa você falar daqui a uns tempos. Amém? É o filho que gosta demais da mãe, aí pega ela e põe no asilo. Gosta tanto dela que não quer nem ver. Ama tanto a mãe, vai longe, distante. Quanto mais distante, melhor. Amém? Quem ficou feliz com a realidade, com a verdade? É, né? Por dentro. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Bom, Paulinho, mas você ficou desanimado? A Soraya ficou desanimada, Soraya?
Não.
Não? Não? Aí você animou agora mesmo, né, Soraya? Amém. Amém, Jesus. Ô, gente, olha, nós estamos falando aqui descontraídamente e tal, mas vocês já viram uma verdade maior? Já viram uma realidade maior? Isso que nós estamos falando não é a realidade, não é a verdade? É Humberto? É, Jennifer. É verdade, minha filha. Mas você pode ser feliz com Deus. Viu, gente? Ó, nós podemos ser felizes com Deus. Vocês pensam que a felicidade é essa aqui? Não. A felicidade é quando você encontra Deus. Eu garanto para você que a verdadeira felicidade é aquela que está em Deus. Quando você conversa com Deus. Quando você fica tão feliz, que você não, realmente não quer mais nada. Não quer mais nada. Deus me livre dessa ilusão. Deus me livre desse engano. Deus me livre dessa mentira. Essa mentira. Isso aqui é falsidade, isso aqui é ruindade, é maldade, isso é coisa do diabo. Ou não é? Ou não é? É ou não é? É, é, mas é mesmo, não adianta que é. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, quanto mais o Senhor abre os nossos olhos, quanto mais o Senhor nos fala a verdade, mais dispostos, mais animados nós ficamos. Graças a Deus. Graças a Deus, porque só o Senhor tem coragem de nos falar a verdade. Só o Senhor é... Por mais que nos doa, por mais que as lágrimas às vezes venham aos nossos olhos, da realidade que vive o nosso tempo, a realidade que é o mundo para nós, nós não podemos fugir da satisfação, do prazer de ouvir aquele que nos fala a verdade, aquele que abre os nossos olhos e que nos prepara, para vivermos o mundo com os olhos abertos, com a consciência tranquila, longe às vezes do sofrimento, longe do sofrimento. O nosso sofrimento é outro, a nossa vida é outra. Sabe, nada disso pode nos prejudicar, nada disso pode nos entristecer, porque essa não é a nossa vida. A vida que o Senhor nos tem preparado está guardada com Cristo. E quando o Senhor se manifestar, nós manifestaremos com o Senhor eternamente. Vida, a verdadeira vida, a vida eterna, a vida que o Senhor tem guardada para nós, para os seus filhos, para aqueles que creram, para aqueles que confiaram na tua palavra, que creram no Senhor. Oh, amém, Jesus. Amém. Oh, amém. Aleluia, amém. Amém, vamos ficar de pé.
Seu lugar, a terra, o diamante, a pérola, a sua fonte e o homem conhece o seu amor. Noite e dia buscam encontrar onde está em sua vida o ouro em seu lugar, a terra, o diamante. A sua fonte, e o homem conhece o seu valor. Noite e dia buscam encontrar onde está a sabedoria. Onde está o entendimento? Não está entre os viventes. Onde está? Onde está? Só Deus sabe o lugar, sabe o caminho.
Sabe o caminho onde encontrar.